parasha de cette semaine est parashat Vayigash. Onde a parasha começa contando sobre a continuação do final da parasha da semana passada, quando foi achado o cálice do vice-rei Yosef na sacola do Benjamim, e queriam então prender o Benjamim e que todo mundo volte para casa, os demais voltem para casa. E Yehudá então parte para uma discussão pesada contra o Yosef, fala para o vice-rei e conta toda a história de novo, como nós viemos, compramos, voltamos para casa, nosso pai mandou de novo nós comprarmos comida, e você tinha falado que não vai vender se nós não trouxermos nosso irmão mais novo, trouxemos, papai autorizou depois de muita luta e ele acabou, eu acabei me colocando como fiador, que eu vou trazer garantia, que eu vou sim trazer o filho Benjamim de volta. E agora, se eu voltar para casa desse jeito, então, o que vai ser? Eu vou ficar teu escravo. Como que vai ficar o fato de eu ter garantido que eu vou voltar para casa? E como que eu vou voltar para o meu pai e o jovem não vai estar comigo? E ver como que eu vou poder ver a amargura e a maldade que vai encontrar o meu pai. Nesse momento, Yosef se quebra, não aguenta mais. Ele manda todo mundo sair da sala, as pessoas estranhas, e ele fala para os seus irmãos, Ani Yosef. Eu sou Yosef. Todas as perguntas que eles tinham nos últimos tempos caíram. E aí ele diz, olha, não demorem, vão para casa e tragam papai para cá. Porque ainda tem mais 5 anos de fome e aqui eu vou sustentar vocês e vai estar tudo perfeito para vocês. Depois ele ainda tenta fazer mais um pequeno teste com Benjamim, dando mais presentes para Benjamim para ver se os irmãos olham feio ou não. E não olham. E depois, finalmente, Yaakov é informado pelos filhos que o Yosef ainda está vivo. Ele é o vice-rei do Egito. Imagina só, que loucura. E aí a Torá conta todas as pessoas da família que vieram junto com Yaakov, seus filhos e netos, que vieram para o Egito, e sobre o emocionante encontro entre Yosef e Yaakov. E, finalmente, a Parashá fala mais alguns pequenos detalhes de leis que Yosef fez e como que foram esses anos de fome, até então, esses 2 anos de fome que tiveram até este momento. Como dizem nossos mestres, que quando o faraó recebeu uma brachá do Yaakov, a fome cessou. Bom, como sempre, tem muitas coisas a se abordar na parashá, mas vamos pegar alguns curtos temas. No começo da parashá, nós vemos algo muito interessante. Yehudá chega perante Yosef, fala para Yosef toda a história, como nós falamos agora. Imagina, como que eu não vou levar o Benjamim para casa de volta? Não pode ser uma coisa dessas. E durante todo o discurso, Yosef está firme, está firme. Por ele continua oculto e sem se revelar. Por enquanto, não chegou o momento. Quando que o Yosef se quebra? Ele não aguenta. Ele resolve, eu preciso revelar, preciso falar quem sou eu. Não quando Yehudá fala da responsabilidade que ele tem. Isso não mexe com Yosef. Quando Yehudá fala, como que eu vou voltar para casa, para o meu pai, e o jovem não vai estar? E como que eu vou ver a maldade que vai encontrar o meu pai? Quer dizer, como que eu vou ver o sofrimento do meu pai? Isso quebra o Yosef. O livro Shemen HaTov faz aqui um comentário e diz que nós vemos aqui, e em mais alguns pontos da nossa parashá, nós encontramos essa lição, que um dos trabalhos principais do homem é se desligar, se desconectar das coisas e perceber e sentir o sofrimento que o outro está passando. A pessoa está ligada a uma coisa, então é interesse dele. Se interessa a ele, então ele está sofrendo, então ele vai fazer alguma coisa. Se não, então não faz diferença. Não, se desconecte. Observe se o outro está sofrendo. Não interessa agora você. Eu não estou sofrendo. Eu estou. Não faz diferença. Veja o outro. Perceba e sinta se o outro está sentindo agora falta de alguma coisa. Perceba e sinta se o outro está doído. Perceba e sinta se o outro está deprimido e está para ele tudo escuro nesse momento. E aí sim, dê uma força para ele. Ajude ele. Levante ele. Isso quebra com Yosef. Quando ele vê que Yehudá está preocupado de fato com seu pai. Ah, então ele não está preocupado com si. Ah, ele está vendo o sofrimento, ele está sentindo o sofrimento do pai. Ó, agora sim. Isso eu também não posso permitir. Vamos resolver essa parada. Nós vemos o mesmo conceito na continuação. O Shemen HaTov diz, quando Yosef e Binyamin se abraçam, e os dois choram. E o Midrash conta que eles naquele momento tiveram uma profecia. E viram que o Beit HaMikdash, o templo que vai estar construído no território pertencente a Binyamin, vai ser destruído. E o Mishkan, o tabernáculo que vai estar construído no território do Yosef, vai ser destruído. E Binyamin chorou pela destruição do Yosef, e Yosef chorou pela destruição do Binyamin. Ninguém chorou pela própria destruição. Eles choraram pela destruição do outro. Sentiram o sofrimento um do outro. Mas uma coisa extremamente importante. Exige um trabalho, não é fácil. Exige um trabalho nosso conseguir enxergar quando o outro está passando por um momento difícil e sentir esse problema do outro e tentar, obviamente, ajudar na medida do possível. Mas para o final da Parashá, nós temos o grande encontro entre Yaakov e o faraó. O faraó quer conhecer quem é o pai do Yosef. E Yosef leva o Yaakov perante o faraó. E diz assim a Torá. Vayomer paró el Yaakov. O paró, o faraó, pergunta para o Yaakov, diz para o Yaakov, Kama yemei shenei hayecha. Quantos são os dias dos anos da sua vida? Vayomer Yaakov el paró, disse o Yaakov para o faraó, yemei shenei megurai, os anos, os dias dos anos que eu morei, Sheloshim me'at shana, 130 anos. Me'at veraim, foram poucos e ruins. Hayu yemei shenei hayai, foram os anos da minha vida, os dias dos anos da minha vida, velohisigu, e não atingiram et yemei shenei hayei avotai, aos dias dos anos da vida dos meus pais, bimei megurehem, quando eles moravam. Tudo bem, vamos deixar agora de lado qual é essa pergunta que o faraó faz para Yaakov, que quantos anos você tem, essa forma de perguntar. Já falamos sobre isso em outros anos. Mas na continuação, a pergunta do faraó usa um termo, a resposta do Yaakov parte usa um termo e parte usa um outro termo. Vamos ver de novo. O faraó pergunta quantos são os dias dos anos da sua vida, hayecha. O Yaakov responde e diz, os dias dos anos da minha morada, da minha moradia, do tempo que eu moro, Megurai, são 130 anos. E foram poucos e ruins os anos da minha vida. E agora ele fala anos de vida e não anos de morar. E não atingiram os anos da vida dos meus pais quando eles moravam. O que quer dizer anos de vida? Quer dizer anos de morar? Porque essa salada, o que vem a ser? Rav Shimshon Refael Hirsch explica aqui que são duas coisas. Existe o que a pessoa mora no mundo, existe o que a pessoa vive no mundo. Morar no mundo é o tempo que a pessoa fica no mundo. Fica 120 anos, fica 100 anos, 90 anos, 80 anos, sei lá. Isso é tempo de moradia no mundo. Isso não é tempo vivido. Tempo vivido significa o tempo que a pessoa se dedicou para Deus. Isso é a verdadeira vida. Isso é a vida eterna. Como já contamos no passado, aquela cidade que tinha túmulos, está escrito 2 anos, 5 anos, 3 anos, 15 anos. O sujeito ficou assustado que, pelo jeito, teve uma peste, morreram, Deus nos livre, crianças. Ele foi na sinagoga ver um monte de gente velhinha. Peraí, me explica o que, que é. Falaram para ele: aqui nós não escrevemos na lápide quanto tempo a pessoa morou por aí. Nós escrevemos quanto tempo a pessoa viveu. Cada um tem um caderninho, e segundo esses cálculos, o tempo que a pessoa se dedicou para Deus é o tempo que nós escrevemos na lápide. Essa é a diferença entre Megurai e Hayeha. O tempo que ele morou, o tempo que ele viveu. Diz então o faraó, pergunta para o Yaakov: quanto tempo você tem de vida? Diz o Yaakov: vida? Eu 130 anos estou por aí. 130 anos eu estou aqui no mundo. Mas foram poucos e ruins esses anos. Eu não soube aproveitar desses anos. Yemei Shenei Hayai, o tempo da minha vida mesmo, foram poucos e ruins. Não foram bem aproveitados. Eles não atingiram o tempo de vida dos meus pais, que eles aproveitaram de verdade Bimei Megurahem quando eles moravam no mundo. Meus pais, Abraham e Yitzhak, a vida deles foi vida. Eles viveram, o tempo que eles viveram foi completo. 180 anos de Yitzhak foram 180 anos de Hayim, de vida eterna. Os 175 anos do meu avô Abraham foram anos também, 175 anos de vida eterna. Os meus, eu 170 anos estou por aí, mas não cheguei aos pés do que eles foram. Diz o Rav Hirsch que isso tudo o Yaakov estava falando, na realidade, é a humildade dele. Ele achava que ele não aproveitou como o pai e o avô dele aproveitaram. Mas na semana que vem, a Parashá começa falando que Yaakov viveu Shenei Hayav, os anos da sua vida foram 147 anos. A Torá afirma que ele viveu de fato e aproveitou, muito bem aproveitado, essa vida, uma vida também eterna de 147 anos. Queria compartilhar com vocês uma história maravilhosa, que tem a ver com Hanukkah, que já saímos de Hanukkah, mas essa semana ainda foi Hanukkah. Mas tem a ver também com esses conceitos que nós vimos aqui sobre viver de fato e sobre sentir o problema dos outros e iluminar a vida dos outros. Na Hungria havia um rabino chamado Rav Shraga Shmuel Schnitzler, que ele era conhecido como Rav Shmelke. Esse Rav Shmelke esteve no campo de concentração de Bergen-Belsen, no Holocausto. E ele, quando chegou o mês de Kislev, falava para todo mundo: nós vamos acender velas de Hanukkah. O pessoal falava: mas como, Rebbe? Que... Imagina, aqui vai acender onde? Nós vamos acender velas de Hanukkah. Um dos trabalhos que esse Rav Shmelke tinha no campo, depois que, infelizmente, pessoas eram levadas para a câmara de gás, achavam que eles vão tomar banho para poder trabalhar mais suave, e infelizmente eles tinham gritos e berros e choros, era uma coisa, quem ouviu isso e quem presenciou essas coisas diz que era uma coisa que não tem palavra para descrever. Depois disso, jogavam os corpos nos carrinhos E esses carrinhos tinham que ser levados para o crematório. O Rabi Shmuel, que era o responsável por levar esses carrinhos e tomar cuidado para que os corpos não caiam de cima do carrinho. Um trabalho que arrasava com ele. Ele via tantos mortos e tantos conhecidos lá. E com tanto sofrimento. Ele estava levando, faltava alguns dias para Hanukkah, ele estava levando esses carrinhos. E de repente ele dá uma topada. Ele percebe que no chão tem algo protuberante. A terra está um pouco para cima. Ele nunca notou isso. Ele todo dia passa por lá. Nunca notou, mas agora também com oficiais em volta, ele não vai se agachar para ver nada. Mais tarde, quando não tinha oficiais junto com ele, não estava nesse serviço, ele foi até lá. E mexendo na terra, cavou um pouco. E ele encontra um potinho de óleo, pavios e alguns copinhos. Ele ficou impressionado, encantado. Imagina, vamos poder acender as velas de Hanukkah. Mas aí logo ele pensou, e vejam que incrível, pensou, não pode ser. Eu vou chegar lá, na barraca, vamos acender, às custas de alguém que escondeu isso. Eu vou ser o herói que trouxe óleo, aí, mas eu estou pegando de alguém. Alguém colocou aqui, alguém escondeu isso aqui. Com certeza, a pessoa vai vir pegar para acender as velas. Eu não posso pegar. Devolveu, cobriu novamente e voltou para a barraco, e lá ele começou a perguntar para as pessoas, se alguém sabe, por algum acaso você que escondeu óleo, você que guardou óleo, ninguém sabia de nada, e acharam que ele enlouqueceu, o trabalho dele fez ele pirar completamente, que óleo pavios aqui no meio desse inferno, imagina, quem, onde? E ele ficou esperando, isso era dia 21 de Kislev. Hanukkah é dia 25. 21, 22, ele estava de olho todos os dias para ver se ele descobre quem é e se a pessoa vem lá buscar. Vai até aquele lugar e vai sumir. Nada. Chega dia 24 de Kislev, fim do dia, ele está vendo que ainda ninguém apareceu lá pegar. Então, pelo jeito, ou a pessoa está impossibilitada de vir, ou a pessoa talvez nem está mais entre os vivos. Então, ele resolveu, quando faltava pouco tempo para o pôr do sol, ele foi até lá, pegou o óleo, pegou os copinhos, os pavios, foi para o barraco, entrou, falou, gente, nós vamos acender as velas. Ele colocou lá, encheu o copinho de óleo, pôs o pavio, as pessoas ficaram encantadas. E ele começou a fazer as brachot, e todo mundo começou a chorar de emoção. Imagina falar, Shehriyanu veki, Emanu veyanu, nós é que Deus nos deu vida para chegar a esse momento. Estavam encantados com tudo. E as pessoas ficaram tão emocionadas. Trouxe tanta luz para o coração deles. E assim no dia seguinte, repetiu, ele acendeu as duas velas no dia seguinte. Assim, cada dia ele acendeu as velas. Foi algo maravilhoso e foi algo tão encorajador para as pessoas. E assim terminou Hanukkah. Isso foi Hanukkah de dezembro de 1944. Abril de 1945, foram libertados. Liberação do campo. Quando liberaram o campo, cada pessoa foi para onde quis. Algumas pessoas voltaram para os seus lugares de origem. Este Rav Shmelker resolveu voltar para a Hungria. E lá na Hungria ele foi para uma cidade chamada Chabe. E passou a ser conhecido como Chaber Rav. Depois de alguns anos, o Rav Shmelker viajou para os Estados Unidos, para Nova York. Quando ele chegou em Nova York, ele queria muito visitar o Satmer Rebbe. O Rebbe de Satmer, famoso Rebbe Yoilish. Por quê? Porque o Rebbe Yoilish também esteve em Bergen-Belsen. E ele foi lá e se encontrou. E os dois sentaram e começaram a lembrar as atrocidades que eles assistiram, as crueldades. E lembrar das pessoas que foram mortas lá. E choraram e ficaram lembrando um monte de coisas. E choravam. Num dado momento, o Satmer Rebbe falou, sabe, Tem uma coisa, Rav Shmuel, que me incomoda e que me dói. Quando eu estava em Bergen-Belsen, eu um dia subornei um dos soldados alemães. E ele me trouxe um pote de óleo, copinhos e pavios para Hanukkah. E no final das contas isso não foi usado, não foi aceso, eu não acendi. Porque eu fui libertado do campo dia 21 de Kislev. É famoso e sabido que fizeram umas negociações para libertar algumas das pessoas. Entre essas negociações que fizeram, libertaram o Satmer Rebbe dia 21 de Kislev. Até hoje, os Hassidei Satmer, os Hassidim de Satmer festejam essa data que o Rebbe foi libertado. Nesse momento, Rav Shmelke olha e fala: o quê? Rebbe, você não tem ideia. Deus me fez achar esse teu pote de óleo. E os pavios, e os copinhos. E eu fui para a minha turma, no barraco. E eu acendi essas velas todos os dias de Hanukkah. E Rebbe, você não tem noção de quanta luz isso trouxe para essas pessoas. Quanta coragem trouxe para essas pessoas. E os dois se levantaram, se abraçaram e choraram de emoção. Olha só que coisa linda. E o Satmer Rebbe virou para o Rav Shmelke e terminou com as seguintes palavras. Falou: Rav Shmelke, veja que coisa linda como Deus, na nossa geração, fez para nós um milagre do óleo também nesse mês de Kislev, em Hanukkah.